Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
O seu direito está no seu direito hoje com o doutor João Galamba. Fala, doutor João, tudo bem, querido? Deixa eu melhorar o som aqui, doutor João Galamba. Não. Deixa eu ajeitar aqui só um minutinho, doutor João, beleza? Tá me ouvindo bem, doutor João?
Estou ouvindo perfeitamente,
senhor. Pronto, então tá legal. Me dá só mais um pouquinho de som para mim aqui, Railson, se possível. Isso, gatinho, muito bem, muito obrigado, tá? Doutor João, olha, os trabalhadores do segmento de contabilidade podem ter uma novidade em breve. A Câmara dos Deputados vai decidir se aprova o projeto de lei no qual escritórios firmem contratos com contadores, técnicos em contabilidade ou outras empresas, sem que isso represente relação societária ou de emprego. Explica pra gente como é que é isso, o que é que diz esse projeto de lei, meu caro João Galamba?
Boa tarde, Ciro, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Ciro, esse projeto, ele é muito parecido com o que já existe, com a lei que já existe do Salão Parceiro, certo? Os escritórios contábeis parceiros, assim intitulado pela lei, pelo projeto de lei, ele passa a intermediar a relação de trabalho entre os seus clientes finais e o profissional parceiro, que seria o contador, assim intitulado pela lei. Ele estabelece essa parceria sem que haja a necessidade de vínculo empregatício entre o cliente final, o escritório e aquele contador, certo? Na minha opinião, Ciro, essas normas, elas precarizam o emprego, elas transferem uma série de responsabilidades que antes seriam das empresas e agora passam a ser diretamente do trabalhador. Cria uma falsa sensação de que o empregado, ele é um empreendedor. E isso aí a gente vem sendo uma máxima, infelizmente, do legislativo brasileiro. Uhum. E eu vejo como uma tendência forte, infelizmente, inclusive para outras áreas que sigam o mesmo caminho. Acaba quebrando essa rigidez da norma trabalhista que é necessária, né? Tendo como objetivo adaptar para o momento econômico que a gente atravessa. Infelizmente, ela vem ganhando força porque a baixa de empregos, ela flexibiliza essas normas trabalhistas e ganha força junto com um trabalhador que está, infelizmente, necessitando de emprego.
Agora, veja, é claro que eu tenho outras perguntas nesse sentido também, mas o tempo é tão curtinho e estão chegando aqui perguntas, doutor João. Por exemplo, acidente de trabalho, outro caso aqui já, tá? Acidente de trabalho no home office, de quem é a culpa? Se teve um ponto que ganhou destaque no universo trabalhista durante a crise do coronavírus, com certeza esse é o home office, o teletrabalho, o trabalho em casa, o trabalho pelo computador. Contudo, fato que poucos estão se preocupando é que pode ocorrer, mesmo com os colaboradores estando em casa, são os casos de acidentes de trabalho. E aí são muitas dúvidas, doutor João Galamba, relacionadas a esse tema. Como, por exemplo, quais são os riscos para a empresa em casos de doenças ou acidentes de trabalho? Quem é o responsável por essa situação? O trabalhador ou a empresa? Como faz a empresa para ter controle? Dá para saber se isso aconteceu com o funcionário trabalhando ou não?
Perfeito. Ciro, inclusive, se me permita, recentemente, semana passada, foi promulgada uma lei pelo governo federal, uma medida provisória, que ela trata justamente sobre o home office, E suas peculiaridades que foram atravessadas durante a pandemia.
Anunciada agora no fim de semana, inclusive, né?
Perfeito, exatamente. E ela prevê várias situações para o home office. É bem extensa ela, mas pontualmente com os ouvintes, a responsabilidade é sim da empresa. O que a gente vê muito hoje é a transferência do ambiente de trabalho para a empresa, que geralmente é adequado, né, com ergonomia e tudo, para aquele trabalhador, para o ambiente de casa, que muitas vezes a gente tem que deixar desse romantismo e achar que o trabalhador, ele tem uma estrutura de escritório dentro de casa e eles estão, sim, sujeitos a riscos ergonômicos dentro de casa. Então, a empresa ela tem a obrigação de fornecer para aquele trabalhador os equipamentos, tipo cadeira correta para o trabalho, mesa correta para que ele possa manter uma postura dentro da empresa, dentro das suas atividades laborais. Então, se aquele trabalhador que adquiriu uma doença, as mais famosas são a LER e a DOR, em razão das atividades que ele exerce dentro de casa, por falta de ergonomia, a empresa ela tem sim responsabilidade. E essas doenças do trabalho, elas se equiparam ao acidente de trabalho. O trabalhador ele tem que ser emitido uma CAT para o trabalhador, para que ele seja enviado para o INSS e goze do benefício B91, com estabilidade de emprego ao final desse benefício.
Perfeito. Olha, Paulo Tricolor, de São Lourenço da Mata, disse: eu sou cobrador de ônibus há 31 anos e 4 meses, tenho 51 anos de idade. Dei entrada na aposentadoria especial antes da reforma da Previdência, que era 25 anos, independente de idade. O INSS indeferiu, entrei com advogado, fomos à justiça e em 2019 deu baixa findo, ou seja, foi arquivado. A minha dúvida é, se eu tinha o direito adquirido quando dei entrada na aposentadoria em 2017, ou seja, antes da reforma, por que não consegui? Outros colegas com o mesmo tempo, doutor João, menos idade, inclusive, conseguiram. O que escutei de outros advogados previdenciários, colegas seus, é que o meu advogado, no caso, perdeu prazos e que fomos pegos pela nova reforma. Se tínhamos o direito, eu não consegui entender ainda, adquirido antes da reforma, como é que eu não consegui a aposentadoria? Me dê uma luz, por gentileza.
Ciro, como ele já ouviu uma opinião de outros advogados, e os advogados que ele conversou já chegaram a essa conclusão de que houve uma perda de prazo, o direito ele não socorre aos que dormem, né? Então, se foi por um prazo que o advogado eventualmente tenha perdido, ele infelizmente teve o seu direito aí prejudicado, certo? Se foi por conta disso. Mas se é um direito adquirido, certamente não há motivo para que a justiça indefira esse tipo de benefício para esse trabalhador.
Uhum. O certo, inclusive, é ele procurar um advogado e, evidentemente, da confiança dele, ele possa, mais uma vez, buscar, ou seja, vamos falar aqui em linguagem bem usual, ele mexer de novo nesse processo para ver o que é que realmente resulta nessa mexida, né, doutor João?
Exato, porque existem N peculiaridades num processo, né, seja ele previdenciário, trabalhista, de qualquer natureza, que exige que a gente, como profissional, se debruce no processo, olhe de fato o que aconteceu para que eu possa dar um parecer. Eu não gostaria de ser leviano com um colega, com o advogado que o assistiu, porque existem N situações, a gente não pode simplesmente acusar o colega, mas se ele acha que teve algum tipo, que ele foi lesado, ele procure sim outro colega para que ele possa analisar o caso com as peculiaridades que exige e dar a resposta que ele quer.
Tampouco com o próprio ouvinte, né, doutor João Galamba? Porque, no caso aqui, o melhor a fazer, eu digo sempre o seguinte: olha, os doutores que nos, e as doutoras que nos ajudam aqui no dia a dia, eles, viu, Paulo? Eles dão a luz, eles não resolvem os problemas, até mesmo porque eles seguem eticamente o que diz a OAB. Não se faz aqui propaganda, não se chama para você ser atendido por nenhum deles e a gente não passa os contatos, inclusive. É uma colaboração. Agora, de uma demanda que a gente tem aí reprimida na sociedade, de alguma luz, de alguma informação. Agora, Paulo, deixa eu te dar um conselho. Procura o seu advogado de confiança e volte a rever esse seu processo para ter essa dúvida realmente com ele em ação, né? E aí, e outra coisa, eu acho muito difícil, e aí que você decide o que quiser da sua vida, mas ficar, não sei se o doutor João concorda comigo, não é desprestigiar, não é demérito algum, mas é buscar ouvir um, se concentrar nesse, seguir em frente e acompanhar os prazos, evidentemente. Porque se você ficar ouvindo Ciro, João, Didi, Railson, aí daqui a pouco você fica muito perdido e não resolve sua causa, né, doutor João?
Isso é aquela pandemia de informações, né, Ciro? Você não sabe quem é que está falando, até porque a gente não tem como dar o diagnóstico correto, que a gente não está vendo.
E é uma coisa muito séria, né? Está aí a vida dele, previdenciária, está toda aí. Doutor João Galamba, que bom mais uma vez foi ouvi-lo. Um grande abraço para o senhor e mais uma vez, muitíssimo obrigado, hein, querido?
Ciro, eu que agradeço. Uma boa tarde.